Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, terça-feira, 1 de abril de 2014, são 16 horas e 38 minutos. Solicito o deputado Chico Vigilante que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Projeto de lei do deputado Cláudio Abrantes. Institui no Distrito Federal o dia do catador de material reciclável e inclui no calendário oficial de evento do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Cláudio Abrantes. Acrescenta parágrafo 6º, artigo 21 da lei 3.939. Projeto de lei do deputado Roberto Negredo. Dispõe sobre a exploração e transparência dos contratos publicitários vinculados pelo sistema de transporte público coletivo e individual do Distrito Federal. Requerimento do deputado Benedito Domingos. Requer o encaminhamento do projeto de lei número 1650 de 2013 à CAIS. 10 requerimentos da deputada Helena Pedrosa. Mais um requerimento da deputada Helena Pedrosa. Requerimento do deputado Patrício. Requerimento do deputado Patrício. 2 moções do deputado Wagner de Rori. 1 moção do deputado Cláudio Abrantes. 2 indicações da deputada Arlete Sampaio. Uma indicação do deputado professor Israel Batista, 5 indicações do deputado Roberto Negreiros, 8 indicações da deputada Gaciel Maia, 1 indicação do deputado Cláudio Abrantes, 158 indicações do deputado Luiz Francisco, 2 indicações do deputado Rony Neme. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, Atas e Súmula. Quarta Sessão Legislativa da 6ª Legislatura. Ata sucinta da 22ª Sessão Ordinária, transformada em Comissão Geral, para discutir o tema Auditoria Cidadã da Dívida Pública, em 27 de março de 2014. Senhor presidente, tendo em vista que todos os deputados receberam essa ata em casa e possivelmente leram a ata, se não leram é porque não quiseram, sugiro a Vossa Excelência que dispense a leitura e dê como lida e aprovada a referida ata.
Acolho a questão de ordem, Vossa Excelência. Dou como lida e aprovado a ata da última sessão ordinária. Comunicado de líderes, havendo quórum, entraremos no horário de comunicado de líderes. Convido. Lembrando o entendimento que nas terças-feiras seremos criteriosos com regimento no que tange às falações. Entre elas, é bom lembrar que, uma vez chamado a liderança, não estando presente, não há como retornar. Deixo bastante alerta, senhores deputados. Convido para fazer uso da palavra o deputado líder do PMDB, deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz não se encontra. Convido o vice-líder, deputado Robério Negreiros. Deputado Robério Negreiros também não se encontra presente. Convido para fazer uso da palavra o líder do Bloco Trabalhista Progressista e Republicano, deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz não se encontra presente. Convido para fazer uso da palavra o deputado Cristiano Araújo. Seu vice-líder do mesmo bloco, também não se encontra presente. Convido para fazer uso da palavra a deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz, pela liderança do PRTB, não se encontra presente em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Joy Vale, pela liderança do PDT. Deputado Chico, passo a palavra ao deputado Chico Vigilante para assumir a presidência enquanto. Com a palavra, deputado Joy Vale, por 3 minutos.
Presidente, boa tarde a todos. Presidente, eu venho aqui, mais uma vez, a essa tribuna, trazer um assunto importante e pedindo que Vossa Excelência também possa trabalhar este assunto, que é a questão dos resíduos sólidos aqui na nossa cidade, mais popularmente chamando o lixo. Nós estamos agora no momento de desativação do lixão. Logicamente, é um apelo que nós precisamos ter, quer dizer, aquele lixão é uma vergonha para a nossa capital. um aterro sanitário que precisa estar pronto, e nós sabemos que estamos com problemas na obra do aterro sanitário, que tecnicamente escolheu o melhor lugar que podia escolher no Distrito Federal, e a gente concorda, porque foi uma escolha técnica, mas, infelizmente, o processo está sendo feito de forma atabalhoada. A gente veio muitas vezes aqui nessa tribuna, se colocou, inclusive, à disposição para fazer, para ajudar, mas a gente tem um problema sério, é que os gestores, mesmo sem experiência na área, quando assumem para poder prestar um serviço para o governo, e às vezes assumem sem experiência nenhuma na área, como é o caso do SLU, eles também não procuram as pessoas que entendem e que militam nessa área por muito tempo, parecendo que querem inventar a roda de novo, né? Então, o posicionamento aqui da frente parlamentar, das discussões, presidente, é para que a gente consiga uma integração, porque tramita nesta casa o projeto de lei que é a política distrital de resíduos sólidos, construída a muitas mãos e muita discussão, mas é como se ele não existisse para esta área do governo. Apesar de ter sido discutido, inclusive com a participação, em todos os momentos chamado, as atitudes são tomadas unilateralmente. O que acontece quando essa atitude é tomada assim? Não há uma relação de pertencimento de quem pode até ajudar. A gente fica estranhando o processo e fica de fora. E com a certeza absoluta, pela experiência, pela caminhada que todos temos, os grupos que participaram ativamente nesta casa, mais de 50 instituições participaram da formulação dessa política distrital, a gente começa a perceber e ver aonde vai dar. E isso é quase que uma morte anunciada. É rasgar dinheiro público, como a coleta seletiva, o modelo que foi escolhido, apesar de ter se colocado, trabalhado, falado, pedido, anunciado. Eu tenho pelo menos uns 5 discursos nessa casa ao longo de 2012 para cá, falando sobre esse processo. A gente não é ouvido, o processo se encaminha, é feito e acontece o que a gente falou que ia acontecer. Não vai dar certo, vai botar dinheiro fora. E o pior, quem sofre é o governo, é o governador, porque esse crédito do mal feito não vai para o gestor, vai para o governo. Ainda é tempo de mudar, presidente, estou à disposição, eu acho que a casa precisa se posicionar, porque resíduos sólidos é uma questão extremamente importante para a nossa capital, principalmente porque a capital do Brasil tem um lixão a céu aberto e tem um evento internacional que vai mostrar isso para o mundo inteiro.
Obrigado, deputado Joivale, que falou por 3 minutos. Convido para fazer uso da palavra o líder do PV, deputado professor Israel Batista. Deputado professor Israel Batista, não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PT do B, deputado Alair Francisco. Deputado Alair Francisco também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o líder do PEM, deputada Lírio Neto. Deputada Lírio Neto, também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PPS, deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa, não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Agaciel Maia. Deputada Agaciel Maia, não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio. Deputada Arlete Sampaio, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores, em primeiro lugar, eu quero aqui comungar com a fala do deputado Joivale. Existe no governo do Distrito Federal, um comitê que trata da questão dos catadores, que envolve diversas secretarias e que é coordenado pela SEDESH. Acabamos de realizar um curso de qualificação profissional de catadores e temos hoje uma rede de assistência a esses trabalhadores. Entretanto, as coisas não estão concatenadas. Enquanto de um lado se tenta fazer isso, Do outro lado, a gente está tendo uma lentidão muito grande na resposta do governo com relação às usinas de triagem, à construção dos galpões, inclusive à construção do aterro sanitário. Então, essa defasagem cria atritos e tensões permanentes entre eles. Então, eu quero aqui me solidarizar com a fala do deputado Joy e dizer que nós precisamos, junto ao governo, contribuir para sanar essas dificuldades e, novamente, apaziguar esse setor, fazendo com que haja cada vez mais um atendimento mais adequado ao grupo de catadores de materiais recicláveis que atuam aqui no Distrito Federal. Segundo, senhor presidente, eu queria dizer a Vossa Excelência que acabou de ser realizado na segunda-feira uma atividade de avaliação de 2 anos da implementação do Plano DF Sem Miséria no Distrito Federal. E, para nossa satisfação e para a demonstração de que políticas públicas trabalhadas com seriedade, de maneira republicana e, sobretudo, com foco, dão resultados e beneficiam as comunidades que são assistidas. Para nossa alegria, o Distrito Federal saiu da condição de unidade federada com o maior índice de desigualdade social medido pelo coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini, que em Brasília crescia a cada ano e que em 2010 se encontrava 0,624, já no ano de 2011 ele cai para 0,598. Em 2012, 0,571. Essa é uma redução extremamente satisfatória que, com alegria, a gente assiste acontecer. Esses são dados que são medidos pelo IBGE e que a gente só pode constatar após a realização das pesquisas do IBGE. Então, a gente se felicita por estar conseguindo cumprir esse objetivo. De outra sorte, é importante dizer que nós conseguimos incluir, aumentamos em 80 e... Deixa eu ver aqui no livrinho. Aumentamos substantivamente em 28,5% o número de famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Esse Cadastro Único favorece as famílias que ganham até meio salário per capita e que podem receber benefícios como, por exemplo, a tarifa social de energia, ser isenta de pagamento de cota de fazer concurso. E, mais do que isso, hoje, próximo a 100 mil famílias recebem o programa Bolsa Família, das quais 63.385 famílias recebem a complementação com recursos do governo do Distrito Federal. Dessas famílias, 35 mil jamais tinham sido antes atingidas com programas sociais. E foi a busca ativa realizada pela SEDERT que permitiu encontrar esses bolsões de famílias extremamente pobres e que hoje são assistidas dentro do programa DF Sem Miséria. Então, a gente considera que essas políticas elas estão beneficiando muito mais as pessoas. Hoje nós estamos praticamente zerada a população extremamente pobre do ponto de vista de transferência de renda e cada dia mais avançamos para que também as famílias pobres possam superar o grau de pobreza e passar uma condição de mais dignidade para assegurar o sustento de suas famílias. Pois não, deputado Joy.
Tá dando uma parte. Eu queria só reforçar esse processo pela boa política que tem sido praticada em relação à erradicação da miséria aqui no Distrito Federal, pela SEDESTE, e pela a boa comunicação do governo nessa área, junto com a agricultura e com a educação. E, quando tem essa comunicação dentro de um plano, a gente vê claramente os resultados. E esse resultado, como o Banco de Alimentos, com 30 mil pessoas sendo atendidas, 800 produtores familiares, agora uma grande chamada pública da Secretaria de Educação para alimentação escolar saudável, 30% da alimentação escolar vindo da agricultura familiar, atendendo exatamente aqueles alunos de mais baixa renda. Então, eu vejo que uma política integrada, da forma como está, o resultado é certo. E é assim que está acontecendo, porque eu tenho certeza absoluta, e a gente percebe, e temos que fazer esse tipo de elogio quando se toca nesse assunto, porque são pessoas sérias que estão tocando essas secretarias, e são pessoas que têm compromisso com os cidadãos dessa cidade.
Conclui, deputada Arlete, já são
então,
seis
de
minutos.
Acordo com o que disse o deputado Joevale, eu acho que é exatamente isso, romper as caixinhas e construir políticas intersetoriais é o segredo para as coisas darem certo. E, para terminar, senhor presidente, eu quero dizer que, hoje, já mais de 8 mil pessoas dessa cidade acessaram cursos de qualificação profissional, pessoas oriundas do programa Bolsa Família, curso de qualificação profissional, para que essas pessoas possam ter uma progressão em sua vida, possam sair da situação de pobreza e de extrema pobreza. Eu, por último, quero cumprimentar todos os presentes aqui, todo o pessoal da ESCS que está presente, os estudantes de enfermagem, os estudantes de medicina. Eu tenho certeza que, com o apoio desta casa, do presidente da casa e todos nós, nós seremos capazes de encontrar uma saída, uma solução para o problema grave que vocês estão vivenciando. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Convido o último inscrito pela liderança do bloco parlamentar PT-PRB, deputado Chico Vigilante. Por gentileza, 5 minutos, deputado.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na tarde de hoje, senhor presidente, eu quero abordar dois assuntos, do meu ponto de vista, da mais alta importância. O primeiro é que amanhã, às 16 horas, eu estou com uma reunião agendada com a Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal, a doutora Eunice Cavalido. Eu estou levando uma representação pedindo ao Ministério Público do Distrito Federal que apure esse aumento abusivo da gasolina no Distrito Federal. É inaceitável, doutor Michel, que nos últimos 90 dias, nós tivemos 6 aumentos de gasolina no Distrito Federal. Nos últimos 90 dias, a Petrobras não aumentou um centavo a gasolina, em nenhum canto do Brasil aumentou o preço da gasolina. Não venham me dizer que a culpa é do etanol, porque não é. E ficam mentindo também, dizendo que é o ICMS. No caso do ICMS, o ICMS, deputado Joivale, é cobrado de acordo com o preço que é vendido. Portanto, primeiro vende para depois cobrar o ICMS. Logo, não é ICMS. O que tem é ganância. O que é que justifica o preço da gasolina ter saído de 3,5 para 3,15? E já se fala que querem passar para 3,27. Se não, a ganância. Portanto, eu estarei amanhã, às 16 horas, tenho certeza que a doutora Eunice, que já chamou o doutor Marcelo Bess, que é Leonardo Bess, que é um procurador que moveu 2 ações anteriores, fruto de representações que nós apresentamos, e tabelou o lucro em 15%. O que, que nós queremos? Que a margem de lucro seja tabelada novamente em 15%. Não pode eles ficarem explorando a gente do jeito que estão explorando. Eles se sentiram agora à vontade, depois da derrota do meu projeto aqui, que abria a possibilidade de ter concorrência, que é a instalação dos postos de gasolina nos hipermercados. Creio que o projeto eu reapresentei, acredito que agora eu já tenho número suficiente para aprová-lo, porque mesmo os deputados que votaram contra já viram que essa turma não merece respeito. É para eles aprenderem a parar com a exploração que estão fazendo com a gente. Segundo ponto, senhor presidente, que eu quero abordar é com relação à data de ontem e de hoje, que é 50 anos do golpe militar no Brasil. Eu, que fui vítima desse golpe também, tive que lutar fazendo greve e sendo preso ainda na ditadura. Eu sei da brutalidade da ditadura, eu sei das pessoas que foram torturadas, eu sei o que é os porões da ditadura. Quantas famílias, Quantos intelectuais, sindicalistas, políticos foram expulsos desse país? Eu fico imaginando, presidente Wassenaar, se tivesse tido eleições livres em 65, o presidente Juscelino Kubitschek certamente seria eleito novamente. Se ele fez o que fez pelo Brasil em 5 anos, imagina se ele tivesse mais 5 com a eleição de 65. Certamente o Brasil seria outro hoje. Portanto, é preciso que nessa data a gente reflita e tenha certeza do quanto que a ditadura foi nociva, o quanto que ela tirou de expectativa de nós sermos efetivamente uma sociedade justa, igualitária e correta. Portanto, deputado Arlete, precisamos estar todos vigilantes para que nunca mais aconteça um golpe militar no Brasil. Eu sempre digo, deputado Arlete, que o único regime que interessa os trabalhadores é a democracia. É claro que a nossa democracia ainda não é perfeita, mas é claro que, mesmo imperfeita, ela é mil vezes melhor do que aquela ditadura truculenta que assolou o nosso país. Portanto, vamos ficar vigilantes para que nunca mais aconteça um golpe militar no Brasil, para que nunca mais possa acontecer a tortura. Mulheres que foram dilaceradas pela tortura brutal praticada. A própria presidenta Dilma foi vítima dos torturadores. Portanto, a gente precisa efetivamente estar permanentemente vigilantes para que nunca mais a ditadura volte ao nosso país. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Tenho a grata satisfação de anunciar a presença em nosso plenário e retornando à casa por direito, deputado Alírio Neto, seja bem-vindo em nome dos colegas parlamentares, que o tempo que ainda lhe cabe como deputado seja extremamente profícuo, o seu trabalho como foi ao longo da gestão junto à Secretaria de Justiça. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é que, comunicando a Vossa Excelência e a casa, que eu tenho que me ausentar do plenário agora, porque eu vou para uma audiência que já está antecipadamente marcada com o secretário de Saúde, o doutor Rafael Barbosa, para que a gente trate dessa questão dos estudantes de medicina e de enfermagem da ESCO. Tanto comunico à casa que eu tenho que sair agora para essa audiência.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Encerrado o comunicado de líderes, passaremos comunicados de parlamentares. Deputada Eliana Pedrosa, pelo PPS. Deputada Eliana Pedrosa não se encontra. Convido deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz, pelo PRTB, também não se encontra. Convido o deputado professor Israel Batista. Deputado professor Israel Batista também não se encontra. Deputado Washington Mesquita, pelo PTB. Deputado Washington Mesquita não se encontra. Convido a deputada Arlete Sampaio. Fará uso da palavra, deputado? Ou abre mão? Abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Patrício. Deputado Patrício, pelo PT, também não se encontra. Convido o deputado Evandro Garla. Fará uso da palavra ou abre mão? Do PRTB. Abre mão. PRB, perdão, deputado, perdão. Às vezes a cabeça aqui. Convido o deputado Chico Leite, pelo PT. Deputado Chico Leite, não se encontra. Sou o próximo inscrito, vou passar aqui a presidência dos trabalhos ao deputado Agaciel Maia. Deputado Wassenaar de Rony.
Senhor presidente, aproveitando o intervalo em que Vossa Excelência se dirige ao plenário, eu quero fazer um apelo à líder do governo, é o deputado Chico Vigilante, que é o líder do PT, no sentido de do governo encaminhar o projeto de criação da carreira socioeducativa, né, que está no... que se encontra no gabinete do governador aguardando, deputado Arlete, presidente Vasni, Vossa Excelência, que tem uma simpatia muito grande por esse tema. Eu quero fazer um apelo, vou fazer pessoalmente ao governador e ao Vilmar, no sentido de encaminhar o mais rápido possível o projeto que já está pronto, discutido e pronto para ser votado e sancionado aqui pela Casa. Portanto, eu agradeço. Eu agradeço e concedo a palavra no comunicado de parlamentar ao nobre presidente dessa Casa, deputado Vasni de Rouri.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Secretaria da Criança, também os estudantes de medicina e de enfermagem aqui na casa no dia de hoje. Eu gostaria de fazer, senhor presidente, duas rápidas colocações. Em primeiro lugar, aproveitando esse debate há pouco, inclusive registrado pelo deputado Chico Vigilante, nós encaminhamos para o governador uma proposta no tratamento dessa questão da Faculdade de Saúde do Distrito Federal. Nós entendemos, e foi colocado por escrito, que é necessário que o governo constitua uma comissão afeta tanto a área jurídica, portanto, a Procuradoria e a Secretaria de Saúde, que até o momento também não se pronunciou, e a faculdade propriamente dita, que integre num esforço de resposta a aos estudantes que fizeram o vestibular. Senhor presidente, foi lamentável, já foi dito na semana passada, a gestão do CESP nesse processo. Foi deplorável, trouxe um quadro extremamente oneroso politicamente para este governo e oneroso, sobretudo, para os alunos, para aqueles que deixaram as suas cidades, que vieram para Brasília. Conheço o caso, deputado Agaciel Maia, que havia estudantes entrando no nono semestre de engenharia na UNB, deixou porque tinha sido chamado para o curso de medicina e que, posteriormente, com a revisão do CESP, a pessoa foi afastada da sala de aula. Portanto, é uma situação indesejável por qualquer estudante, indesejável por qualquer autoridade, sobretudo os que compõem a gestão da escola. Quero aqui destacar o esforço na conversa que a diretora da escola, professora Dilma, doutora Dilma, colocou. A audiência foi acompanhada pelo deputado professor Israel Batista, que foi o primeiro parlamentar que trouxe essa problemática aqui para casa e que, portanto, tem que ser levado em conta, porque é um esforço de alguém que já vem debruçando e queremos dizer que vamos acompanhar as tratativas que a Secretaria de Saúde, que o deputado Chico Vigilante acabou de sair para ir para lá, no encontro com os estudantes, com o secretário, bem como a própria faculdade. Portanto, deputada Celina, a Câmara vai acompanhar. Por isso, fizemos questão de dirigir ao governador e apresentar três alternativas para poder enfrentar esse debate, dos quais, deputada Celina, um processo judicial ao CESP, porque é necessário que as autoridades se afirmem perante essas instituições, que assumem no contrato e aí depois sai de fininho como não tendo nenhuma responsabilidade no problema. Portanto, eu espero que o governo do Distrito Federal encaminhe também uma representação judicial ao CESP. O segundo assunto que quero trazer ao plenário dessa casa é um anseio da comunidade, deputado Joivale, que é um deputado que tem uma estreita ligação com a área rural, que é a homologação que o governo fez agora da licitação, da complementação, da pavimentação da área rural, da pista que acessa a área rural Sobradinho dos Melos. É uma obra na região administrativa do Paranoá. Tenho certeza que o deputado Roberto Negreiros está acompanhando, porque tem fortes ligações com o administrador da cidade, o César, e que, portanto, todos nós que vimos o anseio daquela população, que foi retratado no orçamento participativo, era uma obra de unanimidade, foi a maior representação no orçamento participativo, que foi essa obra da pavimentação desta pista, uma conclusão daquilo que tinha sido feito na época do governo do professor Cristóvão Buarque, quando então foi feita a primeira etapa da obra de pavimentação e que precisa ser concluída, me parece que na ordem de 11,5 km no restante que falta ser complementado. E o terceiro e último, para concluir a minha fala, deputada Gaciel Maia, o governo e o DR em particular tem que concluir o trabalho que foi feito na pavimentação, deputado Dr. Michel, que tem um trabalho enorme na comunidade da Bazevi, é um deputado bastante focado na região da Fercal, Sobradinho, Sobradinho como um todo. Michel é um deputado que anda como nunca naquela região e tem uma participação estreita tanto nessa luta da recuperação da BR-001, como também na ligação que foi na forma de bloquete, uma forma mais onerosa, porém mais eficiente para preservar um respeito às questões ambientais, deputado Joivale, ali que é uma ligação de 2,5 km com a Vila Bazevi. Mas é fundamental a construção da pista, da ciclovia que liga a comunidade Bazevi com a BR, com o DF, a pista DF-001. Portanto, essa complementação dessa obra precisa ser feita ali naquela comunidade. Muito obrigado, deputado presidente Gaciel Maia.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, gostaria de convidar a comunicado de parlamentares, convidar a nobre deputada Celina Leão para fazer uso da palavra. Em seguida, deputado Cláudio Abrantes. E depois... Mas não estão aí.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero aqui saudar toda a carreira socioeducativa que se encontra... presente aqui no plenário, os ATRSs, e eu quero colocar aqui nessa tarde, senhor presidente, porque eu quero antecipar a polêmica, porque a polêmica, quando ela é antecipada, ela é trabalhada por essa casa de uma forma correta e coerente. Senhor presidente, eu tive 2 anos à frente da Comissão de Direitos Humanos. Se tem uma carreira que eu conheço de frente, é a carreira dos ATRSs. E aqui eu quero parabenizar o sindicato, vocês que se mobilizaram, que foram à busca de melhorias para a carreira. Que não só desde agora, desde outros governos, estão andando atrás da melhoria, buscando isso como a maior bandeira hoje da carreira, é a reestruturação, para que vocês possam desempenhar o trabalho de vocês com o atendimento que o adolescente e o jovem necessita e precisa. Então, presidente... nós sabemos que tem uma prévia de um projeto que precisa de ser encaminhado para essa casa. Nós sabemos que dentro da carreira do sistema socioeducativo tem outros grupos também que querem melhorias. E é importante deixar, presidente, que nós não somos contra a melhoria de nenhum outro grupo político. Mas aqui há de se levar em consideração que tem sim uma mobilização de uma carreira que tem lutado dioturnamente por isso, que são os ATRSs. É muito justo, e a gente sabe que vocês estão em negociação com o governo para que essa reestruturação venha para a Câmara Legislativa e que a gente venha a debater sobre isso com transparência e da forma mais rápida possível, porque nós já tivemos aqui muitos projetos que chegaram aqui no mesmo dia e foram votados no mesmo dia. Quando era de interesse do governo ou quando tinha alguém que queria fazer essa votação. Mas o que eu queria colocar aqui para vocês nessa tarde, colocar aqui para os colegas, é porque, deputado Joey, tem algumas categorias que estão reivindicando também melhorias. e que ou o governo atenda, ou o colega coloque a emenda parlamentar, mas que isso não prejudique a votação do projeto de lei, que já deve chegar, deve ser lido, inclusive, hoje, eu não sei se o presidente já leu o projeto dos ATRs, ATRS.
Não chegou, deputado.
Não chegou ainda, presidente. Então, a gente aguarda, assim, com muito anseio, porque a gente sabe que somente uma carreira valorizada, unida, pode realmente trabalhar no sistema socioeducativo da forma com que merece. Nós sabemos, aí são outras, nós temos outras lutas contra a terceirização, contra essa movimentação, deputado Joey, dentro da carreira, porque agora ela prevê, inclusive, que quem está na carreira de ATRS vai estar ali sendo beneficiado, porque esteve ali dentro do sistema socioeducativo o tempo todo. É injusto com quem não está lá dentro querer agora que está sendo beneficiado ir para dentro da carreira. Então, isso precisa de ser colocado com muita franqueza para todas as pessoas, né? Que há uma luta de um grupo, e há uma prestação de serviço dessa carreira dentro do sistema. E eu posso falar, porque eu conheço o sistema socioeducativo, de frente. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil mesmo, eles trabalham, muitas vezes, sem condição de trabalho, com as limitações que o ECA os impõe, né? Com a falta, às vezes, de estrutura, falta de saúde, de atendimento, de psicólogos, de médico, de toda uma estrutura multidisciplinar. Então, eu queria colocar essa questão dos ATRS, porque eu acho que esse debate vai chegar na casa, né? Mas que essa carreira, que ela seja vista, sim, com um diferencial, porque são elas hoje que têm a grande missão, de tentar ressocializar esses meninos, esses adolescentes que estão lá dentro, né? E precisam, sim, de ter um olhar especial desta casa aqui. E aí eu quero colocar os colegas, que quem tiver emendas para, né, propor, eu sou presidente da Comissão de Assuntos Sociais, com certeza vai passar pela nossa comissão, que a gente terá todo o prazer de debater, desde que não possa, né, não, a gente preserve essa questão de quem está dentro da carreira se manter somente dentro da carreira dos ATRS e sem o retrocesso realmente de voltar aí à escolaridade também, que é uma reivindicação dessa categoria, e a gente está aí também para negociar com os colegas, desde que os benefícios que essa carreira conseguiu em cima de muita luta não sejam prejudicados. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Celina Leão. Convido para fazer uso da palavra. Convido o deputado Dr. Michel. Deputado Michel.
É isso aí. Gostei de ver. O doutor Michel, né? Boa noite, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, meus amigos da galeria, pessoal da ESCS, né? Nós estamos aqui, vocês aí, nós sabemos do trabalho árduo que vocês fazem, mexer com criança e adolescente, ou mais adolescente não é fácil, e precisamos discutir esse projeto o mais rápido possível. Mas, senhor presidente, eu venho aqui hoje falar sobre dois assuntos. Minha líder, Arlete Sampaio, meu amigo Vilma, que está direto com o governador. Não deixe a questão das grades do Sobradinho ser regularizada na Luoz. O governador precisa, urgentemente, fazer uma lei que regulariza a situação das grades em Sobradinho. Vambora, vambora, vai dar certo, calma. A questão das grades no Sobradinho está trazendo uma aflição para os moradores. A lei foi considerada inconstitucional por vício de origem e nós precisamos de dar tranquilidade para os moradores. A AGFIS, viu, deputado Rony Neme, fazendo o trabalho dela que tem que fazer, ela é solicitada, ela tem que tomar providências, porque as grades hoje estão irregulares. Mas nós precisamos de pedir que faça, viu, deputado Wille, deputada Arlete Sampaio, me ajuda nisso aí. Precisa. A Luoz ainda vai demorar. Então, a gente está vendo aí, o trem não está saindo, não está desenrolando. E outra coisa, o governador precisa tomar pé dessa questão. Outra situação, senhor presidente, deputada Arlete Sampaio, é a situação lá do Buritizinho. Nós precisamos de dar uma resposta para aquele povo. Lá no Buritizinho, o povo está pisando na lama a todo momento. Precisamos urgentemente. Foi feito aqui, foi dito aqui, que ia sair a verba pela Caixa Econômica de 500 milhões para a infraestrutura do Sol Nascente, Pôr do Sol, Vicente Pires, Arniqueira e Sobradinho 2. E isso já faz quase 8 meses. E o povo não é bobo, eles viram essa situação. E hoje a cobrança é grande. A cobrança é grande. Nós precisamos de ver essa situação. E o terceiro ponto, senhor presidente, se trata de exclusão, viu, deputado Arlete Sampaio? Tem uma música do Geraldo Azevedo que diz: está vendo aquele edifício, moço? Eu também trabalhei lá. Cus a massa, fiz cimento, enchi minha mão de calo e hoje não posso entrar. Lá diz o seguinte: fizeram uma UBS em Sobradinho, que é a União Básica, é a Unidade Básica de Saúde, e o povo está se sentindo excluído, principalmente, de novo, o povo do Buritizinho. Porque não pode ser tratado lá, porque regionalizou a saúde. Nós precisamos, senhora líder de governo, fazermos, então, diferente. Se não está cobrindo toda a área, que faça prestação de serviço. Quem chega primeiro é atendido, tanto na UBS de lá como no C3. Agora, o que não dá é fazer uma UBS de primeiro mundo e aí o camarada do Buritizinho sai para ser atendido lá, chega lá não, você mora no Buritizinho, mora na R13, na R17 você não pode ser atendido. Só lá no... Aí eles estão se sentindo excluídos. Eu fui procurado. Então, já que nesse momento, deixa as pessoas ir por prestação de serviço. Quem chegar lá vai ser atendido ou lá ou no Centro de Saúde 3. Por que que eu digo isso? Porque a saúde de família não está cobrindo todas as áreas. Tem uma área que não está sendo coberta. Então, essa área, nesse momento, quando o paciente não vai à UBS, a UBS, no caso, os profissionais de saúde vão até eles. Mas, nesse momento, eu sei da dificuldade do profissional de saúde. Então, o que nós chegamos, eu fui lá conversar, o que se pode fazer hoje é prestação de serviço. Quem chega é atendido. Se lá encher, avisa, ó, lá no posto de saúde 3 está vazio, vai lá que você é atendido. Porque senão as pessoas estão se sentindo excluídas. Hoje eu conversando com a senhorinha lá, ela me disse o seguinte: doutor, aquele prédio bonito, branco, eu nem nele posso entrar para ser tratado. Hã? De Renato Teixeira, né? Pois é, você que é um homem da cultura sabe, eu sou meio inculto nesse aspecto, eu não sei, mas a música diz isso. Então, nós temos que ofertar uma coisa boa, bonita, para todos os moradores da região, até que se possa fazer a cobertura por completo do Sobradinho 2. Aí eu calo minha boca. Mas, enquanto tem um buraco negro onde as pessoas não estão sendo contempladas, que se abra o serviço, né, o serviço prestado. Quem chega lá é cuidado. Até para a pessoa sentir depois, vai fazendo. Até para todos os moradores de Sobradinho 2 serem prestigiados no sentido de ir numa UBS nova. Era isso que eu queria pedir para o senhor, senhor presidente, e minha líder. Muito obrigado. Passei.
Obrigado.
Ainda falta 13 segundos. Então tá, pessoal, uma boa tarde para vocês.
Acabou. Obrigado, deputado. Doutor Michel, convido para fazer uso da palavra deputado Agaciel Maia. Oi, antes, questão de ordem, me perdoe, deputado Ronenê, me perdoe, deputado.
Senhor presidente, eu queria só aqui falar aqui em nome do PMDB, queria cumprimentar todos os ATRS que estão aí na galeria e dizer que na COF nós também não teremos dificuldade nenhuma de aprovar o projeto que vocês... Eu já estive com o Clayton e alguns de vocês no Vilmar Lacerda. Ontem estive com a Regiane Pitanga, hoje estive com o Vilmar, secretário Vilmar, de novo. Entendo que, como servidor público, eu não vou me furtar a ajudar ninguém. Mas também vou deixar claro que nós vamos trabalhar para ajudar os outros também. Nós queremos que nivele por cima, como servidor público. E nós, do PMDB, vamos ter essa postura. Queria dizer também ao pessoal da ESC que está aqui, que eu concordo com o cartaz ali. O CESP é que tem que resolver esse embrolho, não os alunos resolver esse problema. Não dá para o aluno que deixou de assumir um outro vestibular ser punido. Houve um erro, eles é que têm que se responsabilizar. E aos servidores da casa, nós estaremos juntos aí para, de forma sensata, valorizar porque os servidores dessa casa são de altíssimo nível e merecem ser tratados como tal. Obrigado.
Obrigado, deputado Roné. A palavra, deputado Agacião. Por 5 minutos.
Bom, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, inicialmente eu vou reiterar, em nome do presidente do sindicato, do Valdemar, tá certo, Paz, o compromisso de lutar para que o governador, através da Secretaria de Administração, encaminhe o projeto de vocês, esta casa, para a votação. Dado o compromisso dos principais presidentes das comissões de mérito que irão analisar o processo de vocês, nós daremos a maior celeridade possível para que ele tramite o mais rápido possível aqui dentro da Câmara Legislativa. Esse é o compromisso, acho, de praticamente todos os deputados que estão presentes. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de registrar. É difícil, mas deputado elogiar servidor da própria casa, mas eu quero fazer um elogio aos profissionais da Fascal pelo trabalho que vem desenvolvendo em nome do coordenador-chefe lá do Gregório, que hoje pela manhã começaram a entregar as carteirinhas, tá certo? E dizer que o Fascal, a área de saúde da Câmara Legislativa, é um exemplo de que o serviço público também é eficiente, também é eficaz, é competente e é profissional. Presidente Vasni, eu estive lá no Totalville, que é aquele condomínio de Santa Maria, um condomínio novo desse programa de moradia, um condomínio que nasce com alguns problemas, mas não problemas tão graves. Nós temos lá 1,3 km para fazer uma ligação de um asfalto para facilitar a vida ligando a Santa Maria, o condomínio, e algumas questões, principalmente indicações feitas, que são problemas de energia, um problema de uma passarela na 040. Então, alguns aspectos daquela comunidade, nós estamos trazendo, através de indicação, e vamos lutar para que isso seja implantado o mais rápido possível. Quero também fazer um registro aqui, especial, do retorno do nosso deputado Alírio, né? Alírio Neto, esse deputado que é um professor, já foi presidente da casa, tem uma longa experiência em legislativo e executivo, que volta ao nosso convívio, para a alegria de nós, todos, deputado Alírio. Excelência, vem trazer uma luz, sempre uma sabedoria a mais, uma pessoa competente que pode nos ajudar aqui nas questões a serem votadas aqui nessa Câmara Legislativa. Portanto, sejam bem-vindos, é motivo de alegria vê-lo aí sentado aqui no plenário conosco novamente. Presidente Vasni, eu gostaria de fazer um pronunciamento sobre o problema dos 50 anos do regime militar, mas meu tempo não vai permitir. Eu estou fazendo em forma de artigo, a exemplo do que eu fiz um artigo sobre a influência para a revista do Conselho Regional de Economia, e Vossa Excelência que é economista como eu, sobre a influência do orçamento público de Brasília na economia aqui local. Então, eu vou depois passar uma cópia desse artigo a Vossa Excelência, para que Vossa Excelência possa fazer uma leitura e uma crítica, que eu sei que Vossa Excelência é um economista muito gabaritado, inclusive formado fora do país. E eu acho que para os futuros, e está aqui a deputada Liliane, a deputada Eliana, eu acho que deveria dar uma lida, que pretendem, né, disputar e ser governadores desse Estado, dar uma lida sobre a influência do serviço público, do orçamento público de Brasília, o impacto na economia do Distrito Federal. Eu vou disponibilizar esse artigo. Primeiro vou pedir a revisão de Vossa Excelência, né, antes de encaminhar ele lá para o Conselho Regional de Economia, e dizer exatamente isso. Eu acho que é necessário todos os segmentos da economia de Brasília ter conhecimento desses dados, dessas informações, dessa estatística sobre o problema do impacto que é o investimento público na economia do Distrito Federal. Era isso que eu tinha a falar, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Gacião Maia. Convido o senhor deputado Cláudio Abrantes. Questão de ordem, deputada Liliane Roriz. Desculpa, deputado Cláudio Abrantes, um instante. Deputado
Muito obrigada, deputado Cláudio Abrantes. Eu queria fazer um requerimento sobre a questão, a inclusão na pauta para um requerimento e realização da audiência pública no âmbito da Comissão de Educação, Saúde e Cultura para discutir a questão da situação dos 58 alunos arbitrariamente excluídos aí da lista de aprovado do vestibular do ESCS. E um outro requerimento, senhor presidente, é por meio da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, a convocação da diretora-geral da Escola Superior de Ciência e Saúde, a doutora Maria Dilma Alves Teodoro, para prestar pessoalmente informação e esclarecimento sobre a situação dos 58 alunos arbitrariamente excluídos aí da lista aprovados do vestibular. É isso.
Deputada, eu só preciso confirmar aqui com a assessoria de plenário que a Vossa Excelência faz um pedido de deliberação à sua comissão. Okay. A matéria não precisa vir ao plenário. A matéria virá ao plenário se for algo do plenário. Então,
senhor
Vossa Excelência.
Mas o problema é que nós não temos tempo para isso.
Tá certo. Então, assim, Vossa Excelência quer que a audiência seja da casa.
Com
tá
certeza.
Certo. Tá, entendi. Darei logo em seguida a resposta à Vossa Excelência. Com a palavra, deputado Cláudio Abrantes, por 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, quero saudar a galeria, servidores. Quero saudar também todos os componentes da carreira socioeducativa. Muitos já deixaram o plenário, mas lá no CAJ nós tivemos a oportunidade de fazer a nossa manifestação e já conversamos com o Cristiano também. Sabemos que várias demandas ainda precisam ser ajustadas, mas estamos à disposição para isso. Aproveitando também o gancho da deputada Liliane, quero saudar os alunos da ESCS pela luta. Né, realmente, quem lamenta não pode ser o CESP. O CESP tem que ser punido. E a arbitrariedade deste, claro, se houve, vem do CESP. E, portanto, eu quero também aqui manifestar o meu apoio a professora Dilma e a professora Gisele, pela condução dos trabalhos. A gente sabe que eles estão se esforçando e esta casa não se furtará também de apoiar, como não está se furtando, de apoiar a luta de todos vocês. Isso é algo que a gente deve manter em mente. E, como disse anteriormente, mantendo sempre o padrão ESCS de ensino, essa faculdade que hoje enche de orgulho o nosso país. Bom, senhor presidente, eu quero fazer uso da palavra aqui. Eu sei que nós tratamos de muitos temas da política local, mas eu acho, me perdoe, inclusive, se não ouvi algum colega comentando, pode já ter acontecido, eu estava no meu gabinete, mas eu acho que a gente não poderia deixar passar batido por esta Câmara Legislativa a data de ontem, do 31 de março, onde se marca os 50 anos do golpe militar. Eu acho que a Câmara Legislativa, inclusive porque temos inúmeros componentes que passaram por essa casa, que tem uma história de luta pela democracia neste país, inclusive Vossa Excelência, eu sou prova, testemunha da luta de Vossa Excelência pela democracia neste país, a Câmara Legislativa precisa se manifestar nesse sentido também. Eu começo a minha avaliação sobre o golpe militar, porque todos são sabedores da minha luta pelo segmento da cultura. E o posicionamento do setor cultural nos anos da ditadura foram exemplares justamente para dizer, para mostrar ao país a transversalidade da cultura e a importância que ela tem como elemento de resistência, de cidadania e de construção de um país mais justo. Infelizmente, nós não avançamos muito ainda nesse tema no Brasil. Falta-se muito para elevar a cultura ao patamar de direito fundamental de cada cidadão. Tanto é que nós temos uma PEC da cultura que tramita na área federal, que eleva os investimentos do país para 2% do PIB, quando hoje nós temos 0,17% do PIB. Índices menores do que a Colômbia, por exemplo. Então, mas eu não posso deixar de falar, porque a truculência política que se seguiu ao golpe, ela combateu a inocência e a criatividade que fervilhava no país, um país em plena efervescência cultural, mas uma cultura que não se rendeu em nenhum momento à defesa dos ideais de liberdade e democracia desse país. Em outras palavras, nós devemos, nesses 50 anos do golpe, celebrar o exemplo de cidadania que todo o Brasil deu, que diversos atores, não só o ator gênero, espécie, mas atores gênero, que lutaram para que o país voltasse a ser uma democracia. Com uma esperança no futuro, né, a classe artística nacional, naquele período, se dedicou fortemente a lutar contra aquele regime que se implantava, onde o principal elemento de qualquer cidadão, da sua vivência, que é a liberdade, foi tolhido. Então, hoje nós lutamos, sim, por asfalto, por educação, por melhores salários, mas temos que lembrar que, se não fosse a abertura do nosso país, a quebra da ditadura, hoje nós estaríamos até com dificuldade para se manifestar como vocês estão se manifestando nessa Assembleia. Hoje nós teríamos dificuldade até com parlamentares que, se fossem contra o sistema, não poderiam falar tantos que tiveram seus mandatos cassados. Durante a ditadura, mesmo com a censura, a cultura brasileira não deixou de criar e de espalhar a arte, que se tornou um instrumento de denúncia. Quando nós não tínhamos as TVs porque eram censuradas, quando não podiam os deputados irem às tribunas falar contra o regime, foi a cultura, a arte brasileira, que serviu de porta-voz para este país. Foi a arte brasileira, os seus artistas, que dedicaram muitas vezes as suas vidas indo para o exílio para poder estar falando contra esse regime de exceção que se implantou no país. E usando a criatividade, usando a sua força, da sua arte, que era o mais importante. Basta se dizer, né, dos festivais de música, que tanto foi falado, o deputado Dr. Michel, queria que ele estivesse aqui, citou há pouco um grande ícone da música brasileira, ele confundiu um pouco, mas Renato Teixeira. Mas se nós formos aprofundarmos, tantos outros que dedicaram a sua arte para falar em nome daqueles que não podiam falar. Só um minutinho, senhor presidente. Aí eu quero trazer à tona a minha homenagem e reconhecimento a Geraldo Vandré, a Chico Buarque de Holanda, a Elis Regina, a Jair Rodrigues, os novos baianos, que tantos e tantos usaram a sua arte para isso. Ainda hoje, a gente estava na reunião, só me perdoe, viu, senhor presidente, e a gente ouvia gente cantando, para não dizer que não falei das flores, caminhando e cantando, né, como é tão comum. Quantas e quantas vezes essa música foi entoada para debater o regime. Também no campo do cinema, Cacá Diegues, Glauber Rocha, que usavam a sua arte, o cinema, para criticar o sistema e mostrar aquelas pessoas que estavam tendo seus direitos tolhidos. Né? Aqui mesmo em Brasília, mesmo numa geração posterior, no início da década de 90, quantos de nós, né, não fomos embalados pelo rock do Distrito Federal, que questionava tanto a ditadura de uma forma tão efetiva? No teatro também eu faço questão de salientar, só me perdoe, senhor presidente, estender um pouco, eu entendo, só para a gente registrar, para a Câmara ter esse nome registrado, a nossa homenagem a José Celso Martinez, Augusto Boal, que usavam o teatro como instrumento para criticar a ditadura. Então, senhor presidente, como parlamentar e um dos membros da Frente Parlamentar de Cultura, eu não poderia deixar de fazer esse registro. Um país que ainda precisa se ajustar com o seu passado. Um país que hoje tem uma Comissão da Verdade, que é um grande avanço para dirimir, e a gente fica estupefado quando vê um general e a Comissão da Verdade, deputado Joy Vale, e falar, realmente eu torturei, realmente eu fiz isso, porque me mandaram. Então é algo que eu não sou nem de me exaltar, porque todos conhecem meu perfil mais sereno, mas realmente é algo que mexe a dor das pessoas. Nós temos uma presidenta do país que foi vítima desse regime e que hoje debate a cada momento para que a gente encontre as razões, não para punição somente, mas para si, principalmente para que a gente reveja o nosso passado e ajuste as contas. Nós tivemos 50 anos do golpe. Não podemos esquecer isso em hipótese nenhuma, para que não se repita, para que a história não se repita e que o maior bem de todo cidadão e cidadã desse país, que é a liberdade, o acesso à democracia, não fique somente nas palavras. Essa manifestação, que hoje é justa e que vocês fazem, se deu pelo fruto da quebra desse regime de exceção. Parabéns a vocês que podem se manifestar e a todos aqueles que lutaram pela quebra da ditadura nesse país.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Não havendo mais deputado inscrito, questão de ordem, deputada Liliane Roriz.
Senhor presidente, eu queria só dizer que, como não tem quórum aqui, Peraí, só um instantinho. Eu queria ver com o senhor se não daria para fazer uma extraordinária amanhã, às 11 horas, da comissão, para tratarmos desse assunto. Convocando assim, os colegas para que viessem. Para posso convocar a deputada Arlete Sampaio, já se predispôs também, o deputado Alírio também, às 11 horas. Queria convocar essa reunião extraordinária.
Tá certo, deputada. A senhora, como presidente da comissão, tem prerrogativas para convocação em caráter de urgência. Então, essa mesa apoia a iniciativa de Vossa Excelência e a Vossa Excelência retira a questão de ordem de inclusão na ordem do dia. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio, e já convido de antemão o deputado Joivale para fazer uso da palavra. Deputada Arlete Sampaio, por gentileza.
Senhor presidente, eu gostaria, senhor presidente, de reivindicar, Vossa Excelência, que possa retomar o meu direito de falar como parlamentar. No momento, eu abri mão, mas eu gostaria, nesse momento, poder me dirigir ao plenário.
Deputada, eu vou acolher a questão de ordem, mas já tem a inscrição do deputado Benedito Domingos. Agora, eu vou ter que fazer uma chamada, nominar os deputados, na tentativa de estabelecer o quórum, porque nós fizemos um compromisso que, na terça-feira, nós votaríamos. Mas, já de antemão, convido o deputado Joivale, após a falação dele, faremos a conferência. Caso contrário, não alcançando o quórum, daremos continuidade às falas dos deputados. Deputado Joivale.
Presidente, eu volto à tribuna hoje para falar de dois assuntos básicos, mas eu queria fazer um lembrete e um aviso aos nossos companheiros para que a gente mantenha os critérios dessa casa. Quer dizer, os projetos precisam passar nas comissões. É importante que isso aconteça, que esse rito seja respeitado, e que, independente da categoria que está pedindo ou que não está, é que minimamente esse rito seja respeitado, presidente. Então, é muito importante que as comissões trabalhem, que as comissões façam a sua avaliação, e, a partir daí, com toda a segurança, a gente possa trazer as matérias para serem votadas no plenário. Então, essa é uma lógica que nós precisamos perpetuar nesta casa, porque é uma lógica saudável, é uma lógica de transparência e democracia, que eu tenho certeza absoluta que essa casa só tem a ganhar, e a população também só tem a ganhar. Mas, presidente, eu quero aqui falar sobre um assunto extremamente importante e que a gente percebe que tem muitas consequências. Quero falar das regularizações das terras rurais. Nós temos uma intenção enorme do governo no processo da regularização, com ações efetivas, mas nós percebemos que não tem a comunicação adequada nos órgãos de governo. O senhor que acompanha isso, que é uma pessoa ligada, bastante ligada a essa área, nós estamos tendo um problema muito sério, porque a TerraCap, as coisas entram no processo, e quando se refere à terra pública, e a gente precisa deixar muito claro que é terra pública, portanto, pertence ao público, não pertence a nenhuma instituição, pertence a todos nós, essa terra pública precisa ser tratada como pública. E, em determinados momentos, a gente percebe que as coisas não andam como deveriam andar. E, quando eu não dou segurança jurídica clara para uma grande população, que é a população que faz a pujança dessa capital em termos de tecnologia, conhecimento, produção de alimentos, é a Brasília que o Brasil não vê, porque está além das cidades insustentáveis, está no campo buscando sustentabilidade, a gente percebe que essa importância não é dada à altura do que essas pessoas merecem. E eu queria colocar e pedir ajuda a esta casa e ao senhor, presidente, porque nessa casa passaram projetos extremamente estruturantes e importantes para a cidade, porque são importantes para manter com qualidade esses jovens, essas crianças na área rural, essas famílias na área rural, que a gente consiga fazer um apelo à TerraCap, à presidência da TerraCap, para que esse processo ande dentro dessa casa, dentro da TerraCap, porque está tudo pronto, nós já temos mais de 8 meses que não é assinado nenhum processo na TerraCap, nenhum. Temos mais de 600 processos prontos e esses processos não andam. Então, essa é uma lógica que não pode se perpetuar.
Parece até que a Terracap acha que é dona dessa terra e que não pode passar essa terra para o público. Então, isso é uma coisa complicada e que eu queria levantar esse debate nessa casa para que a gente consiga ter transparência, ser efetivo, por quê que as coisas não andam, por que que não está acontecendo. Né? Embora o governador tenha feito uma coisa importante, que foi criar uma diretoria de regularização das terras rurais na Terracap, essa diretoria parece que não pertence à Terracap. Ela não consegue fazer as coisas andarem lá dentro. É impressionante. Então, eu queria levantar esse assunto, porque eu vou adentrar e vou me aprofundar nisso. Estou preparando um documento aqui dentro desta casa para a gente poder saber o que é a Terracap, como ela trabalha, por que que ela trabalha e qual é o real sentido de sua existência nessa cidade. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joivale. Vou solicitar a deputada, deputado Cláudio Abrantes, que faça a chamada nominal dos deputados. E, se não tiver quórum, nós teremos esse momento das falas dos deputados Benedito Domingos e Arlete Sampaio. Deputado Cláudio Abrantes. A chamada nominal dos senhores deputados é também uma lembrança ao compromisso que foi feito, seus deputados, os colegas deputados nos seus gabinetes, dirijam ao plenário enquanto teremos essas duas falas, deputado Benedito, deputada Arlete, para que possamos estabelecer o coro para deliberação. Deputado Cláudio Abrantes, por gentileza, chamada nominal dos senhores deputados.
Atenção para a chamada nominal dos senhores e senhoras deputados. Deputada Gaciel Maia, ausente. Deputado Alírio Neto, presente. Deputada Arlete Sampaio, presente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel, presente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joey Valle, presente. Deputada Liliane Roriz, presente. Deputado Alaí Francisco, ausente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel Batista, ausente. Deputado Robério Negreiros, deputado Robério Negreiros, presente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Vasni de Houri, presente.
Convido para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio. Ou melhor, deputado Benedito Domingos, me perdoe, deputado. Temos 8 parlamentares presentes, 16 ausentes. Deputado Benedito Domingos.
Ao somzinho para nós, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiramente também desejamos confraternizar assim com a luta que os companheiros ali, os estudantes, estão fazendo. Porque num país carente de médicos, carente de enfermeiras, é impossível barrar aqueles que querem estudar para prestar um bom serviço à nossa comunidade. Vocês podem contar que terão todo o apoio da nossa parte. Senhor presidente, quero assumir a tribuna porque hoje é uma data um tanto quanto importante. Algumas pessoas já falaram aqui sobre essa data, que ontem, de 31 para 1º de abril, no ano de 64, tivemos aquele golpe de Estado, quando foi deposto o presidente João Goulart e foi instalado, então, o regime militar em nosso país. Nós que chegamos em Brasília em 1958, acostumado com aquela alegria, satisfação do governo Juscelino Kubitschek e depois, infelizmente, com a eleição de Jânio Quadros, que nos deixou aqui no Planalto completamente abandonados com a sua renúncia, causando transtornos políticos ao nosso país. Sabemos que Jean Goulart estava fora, não podia chegar no país, nem assumir. Houve, então, o recurso brasileiro, que foi a implantação do parlamentarismo, sendo, então, adotado o parlamentarismo, e Tancredo Neves foi escolhido primeiro-ministro do nosso país. Voltando, novamente, ao regime presidencialista, as medidas adotadas pelo presidente Jean Goulart, e depois as lutas e classes que começaram a crescer no país, houve então o golpe de 64. Eu falo assim, senhor presidente, não porque participamos desse período todo aqui na nossa cidade, eu quero aqui nesse momento fazer uma homenagem a uma pessoa ligada a mim, que é meu irmão Galvão Augusto Domingos. O Galvão Augusto Domingos, que faleceu no dia 5 de agosto de 2009, ainda jovem, pelos padrões atuais, ele, em 68, ele que sempre militou na esquerda, foi ligado ao Partido Comunista, em 68, era o presidente do Grêmio Estudantil do CEMAB, em Taguatinga. E naquela luta de estudantes, o Galvão colocou-se na vanguarda na nossa cidade, ali fazendo passeata, e ali, próximo à antiga caixa d'água na entrada da cidade, chegaram a incendiar um veículo da polícia e o Galvão foi preso pelo exército. Foi preso e nós não sabíamos onde estava o meu irmão. Ficamos perplexos procurando, meus pais um tanto quanto também preocupados, quando descobrimos que ele estava aqui no REC-MEC, preso aqui no setor militar urbano. Eu fiquei muito preocupado, porque ele estava na lista daqueles que seriam remetidos para juiz de fora. E eu procurei, então, o general Lino Dopes, conversei muito com o general e expliquei a situação. Naquele tempo não havia computador, mas pegaram o fichário, pegaram a ficha dele, e ele, então, mandou liberá-lo e foi solto. E eu mandei que ele fosse para Goiânia, para a casa da minha mãe, e ali ficasse até que as coisas acalmasse. Então, hoje eu vejo muita gente bater no peito e dizer que é esquerda, mas não enfrentou as lutas no período dos militares. O Galvão enfrentou. Ele depois foi fundador do MDB, fundador do PMDB. Militou politicamente aqui em Brasília, até que ele foi ceifado após uma cirurgia, tinha um tumor no cérebro, e ele não saiu da UTI, deixando uma lacuna muito grande, principalmente na minha vida, porque era o meu irmão caçula dos homens e morava praticamente comigo desde que eu casei. Por isso aqui fica. Eu quero dizer, senhor presidente, até eu comentava há poucos dias o seguinte, hoje eu vejo tantas pessoas bater no peito e dizer que são esquerda. Hoje tem muitos canhotos, viu, Alberto? Muitos canhotos. Esquerda verdadeira tem poucos. São aqueles que enfrentaram, na época da dureza, a guerrilha, inventaram tudo para que o Brasil saísse daquela situação tão vexatória que nós passamos. Por isso, eu deixo aqui meu registro e homenagem à memória do Galvão. Essas palavras nessa Casa do Povo, registrando que a sua luta foi uma luta de idealista, de ideal. Ele era muito idealista. Ele enfrentou tantas dificuldades. Eu acho que poucos aqui em Brasília foram presos como ele foi. E quase foi para juiz de fora, que seria, talvez, uma situação muito mais complicada. Mas hoje, então, eu faço essa menção, homenageando não a Revolução, mas homenageando meu irmão, que teve coragem naquela oportunidade, como presidente do Grêmio Estudantil do CEMAB, liderar os estudantes para combater o regime militar que imperava em nosso país. Essas são as minhas palavras sobre a revolução. Também, senhor presidente, eu gostaria aqui de deixar algumas considerações. Eu, infelizmente, fui acometido de uma crise e estive internado no INCOR. Estive ali 2 dias, recebi um atestado. Depois, quando eu estava retornando à sua casa, quando no dia 24 de fevereiro, tinha uma sessão solene aqui, em que seria entregue o título de cidadão honorário ao pastor Aguimar Tavares. Eles estavam no meu gabinete, estava lá o Aguimar, seus familiares, estava também o deputado Evandro Garla, a esposa do senador Crivella, o deputado Vitor Paulo e outras pessoas. Ali nós ficamos aguardando o momento e descemos para o plenário. E quando até o deputado Alair Francisco ligou, vamos fechar aqui porque vocês não descem. Eu estava sentindo, naquele momento, conversando, uma aceleração de uma taquicardia já muito evoluída, mas eu pensei, isso vai passar, vai passar. Quando eu desci ao elevador, conjuntamente com o homenageado, que era o pastor Aguimar Tavares, eu senti uma crise muito forte e procurei o nosso serviço médico. Fui prontamente atendido e a doutora Leila Regina Mesquita e a enfermeira Nildete Monteiro Pimentel, de Alencar, me receberam ali e quando ela mediu a pressão e tirou o eletro, ela disse, eu não saio dessa cadeira, só tenho que ir urgente para o INCOR. E essa é urgência, eu falei, eu vou, não, o senhor não vai no meu carro, eu vou lhe acompanhar o senhor até lá, o pronto-socorro do INCOR. Fui numa cadeira de roda, estava chovendo, a ambulância encostou, com guarda-chuva para não molhar, e aí ela me conduziu até o INCOR. Aqui eu quero, primeiramente, agradecer a eficiência e a dedicação da doutora Leila Regina Mesquita e da enfermeira Nildete Monteiro Pimentel de Alencar, que também me atenderam e preocuparam tanto com a minha saúde. E também para dar aqui, assim, parabenizar lá o pessoal da INCOR, a maneira que eles nos receberam, sempre não só a minha pessoa, mas como eles recebem todos ali um tratamento muito apropriado, muito digno, muito respeitoso, e graças a Deus eu senti já no outro dia completamente restabelecido. Tive uma taquicardia, deputado Ardesse, Vossa Excelência como médico, chegou a 198 batidas e eu estava para sofrer uma parada violenta. E aqui, senhor presidente, eu quero fazer um apelo à Vossa Excelência. Sabemos que a sua administração, a sua gestão, tem sido muito cautelosa com os gastos dos recursos públicos colocados à nossa disposição. Nós temos, por dispositivo constitucional, 3% da receita corrente do GDF. Esses 3% mantêm a nossa casa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal, cabendo a nós 1,7% e a eles 1,3%. Esse 1,7% nosso não é gasto totalmente, já que todos os anos essa casa tem feito devolução para o Poder Executivo de sobra dos recursos que não são gastos. Não sei quanto nós devolvemos no ano passado, mas parece que foi algo bem substancial. Eu faço um apelo seguinte. Eu, quando eu fui na ambulância, eu senti que a nossa ambulância, ela só tem o nome de ambulância e a cor branca de ambulância. E eu, quando sentei ali, que fui naquela maca, e a doutora Leila ao nosso lado, eu senti que falta uma infraestrutura de uma pequena UTI, conforme tem essas ambulâncias de UTI. Porque a nossa vida, senhor presidente, por fração de minutos, podemos ir a óbito. Por 5 minutos, 10 minutos, poderá ocorrer um óbito, não só de parlamentares, não só dos servidores da casa, como também de pessoas que nos procuram diariamente aqui, poderá ter uma crise no momento, e nós chegamos ali e encontramos completamente despreparadas. Ela só tem a mesma cor, não tem oxigênio, não tem um desfibrilador, não tem nada dessas coisas de emergência. Então, eu apelo a Vossa Excelência, se está sobrando dinheiro, se estão devolvendo dinheiro para o Executivo no final do ano, que Vossa Excelência compre uma UTI completa para ficar à disposição do serviço médico da nossa casa. Porque, se necessário for, as pessoas terão um atendimento digno e, talvez, salvando vidas que poderão ser ceifadas por falta de um atendimento mais apropriado. E, por outro lado, também, quero dizer, o próprio serviço médico nosso, que também são bem atendidos, falta alguns equipamentos de emergência. Eu acho que a casa poderia cuidar disso. É um hospital? Não. É uma emergência. É um serviço de emergência, como eu fui acometido, de repente, não esperava estar aqui na tribuna, aqui da casa, homenageando o pastor Aguimar, fazendo um discurso, parabenizando ele. Concluindo, acabei, tive, fui removido às pressas para o INCOR e poderia, talvez, vir até a óbito. Por isso, eu apelo e peço a Vossa Excelência que, se há recursos, vamos, então, adquirir algo melhor para atendimento da nossa casa e não só dos parlamentares, como já disse, nem dos nossos servidores, mas do público usuário da nossa casa, que comparece diariamente nas nossas dependências.
Muito obrigado, deputado.
Eu tinha falado. Muito obrigado.
Obrigado, deputado senhor Benedito presidente. Domingo. Vossa Excelência...
Questão de ordem, senhor presidente.
Vou pegar aqui o pronunciamento, Vossa Excelência, e encaminhar o serviço mesmo. Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, nós temos acompanhado aí diariamente a crise do sistema de água, o mais emblemático do sistema Cantareira, lá no estado de São Paulo, e o IPCC, que é a sigla em inglês dos cientistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, divulgou um estudo recentemente, ontem, a segunda parte de um estudo sobre as mudanças climáticas. Como eu não vou fazer mais uso da palavra, eu gostaria que seja anexado aos anais da casa, seja dado como líder, como lido, esse estudo que eu faço chegar às mãos da mesa.
Obrigado, deputado, deputado Cláudio Abrantes. Acolho a questão de ordem e peço a transcrição nas notas taquigráficas da casa. Com a palavra, deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, eu pedi para retomar a minha fala como parlamentar nessa tarde, após ter ouvido a fala do deputado Chico Vigilante, do deputado Cláudio Abrantes e agora do deputado nosso querido Bené. Eu tive a oportunidade, nesse domingo passado, fazer a releitura do discurso de Jango na Central do Brasil. E é impressionante como que o simples anúncio por parte de um presidente eleito democraticamente pelas reformas de base, ensejaram toda a mobilização dos setores mais conservadores do país, no sentido de impedir que essas reformas fossem adiante e, portanto, imprimiram no país um golpe militar que foi uma verdadeira agressão a toda a nação brasileira. O golpe militar, a ditadura militar, impôs a ideologia da segurança nacional, em que brasileiros e brasileiras, jovens, pessoas de todas as idades, mulheres e homens, eram considerados inimigos do país e, consequentemente, eram presos, torturados e, muitas vezes, desaparecidos. Lembro a figura de Honestino Guimarães, uma das maiores lideranças estudantis da Universidade de Brasília, que foi preso e depois desapareceu. E até hoje, a ditadura militar, os seus agressores, os torturadores, ainda não assumiram onde estão os restos mortais de Honestino Guimarães. Recentemente, um coronel vem a público para dizer que o deputado Rubens Paiva foi atirado ao mar, o seu corpo foi atirado ao mar, depois de sucumbir às torturas feitas pela ditadura. Eu me lembro, quando estudante da Universidade de Brasília, universidade em que entrei em julho de 1971, e que vivia o espectro dessa ditadura militar, tendo à sua frente como comandante e como preposto dos ditadores o reitor José Carlos de Almeida Azevedo, quando nós tentamos reconstruir as nossas entidades livres, quando nós tentamos lutar pela melhoria da qualidade do ensino público na nossa universidade, posto que o sonho de Anísio Teixeira, o sonho de Darcy Ribeiro, estava se esvaindo à custa da repressão, sobretudo aos mais importantes e mais qualificados professores daquela universidade, nós também fomos vítimas da ditadura militar. Em 1977, nós realizamos um ato público em consonância com o movimento estudantil nacional que buscava reconstruir a União Nacional dos Estudantes. E, a partir daí, 3 estudantes foram expulsos da Universidade de Brasília. Nós fizemos uma assembleia e decidimos parar a universidade. A universidade foi paralisada durante 90 dias. E, ao fim desses 90 dias, a universidade completamente tomada pela polícia, 30 estudantes foram expulsos daquela escola. Entre eles, essa que vos fala. Expulsa da Universidade de Brasília porque defendia o direito ao ensino de qualidade. Expulsa porque defendia as liberdades democráticas. Era considerada, assim, inimiga da nação. E, consequentemente, banida do convívio social e ameaçada de prisão. Eu consegui concluir e obter o meu diploma juridicamente, porque eu já tinha concluído todos os créditos, eu estava terminando o internato quando isso aconteceu. E, evidentemente, que outros colegas não tiveram a mesma sorte que eu. Muitos tiveram que sair por aí procurando em que universidade estudar e todas fechavam suas portas aos alunos expulsos da Universidade de Brasília. E todos tiveram que refazer os seus vestibulares em outras escolas ou esperar a anistia de 79 para poder reingressar na Universidade de Brasília. Eu quero chamar a atenção dos que estão presentes aqui, sobretudo os jovens. Não deixe de assistir a um filme que se chama O Dia que Durou 21 Anos. Quem tem net em casa, liga a net. Quem tem Now, vai no Now e acha lá o filme. Paga R$30,90 para assistir uma pérola, que podia muito bem ser trazido à realidade de hoje. De que maneira os empresários mais conservadores, sobretudo do capital financeiro, os banqueiros, se alinharam com os militares e com os Estados Unidos para dar o golpe militar no Brasil. Esse filme precisa ser revisto, para que a gente não permita nunca mais que se repitam atitudes como esta, que submeteu o Brasil a 21 anos de ditadura militar. É o que eu queria falar, senhor presidente.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Encerrado o comunicado de parlamentares. Feito a conferência de quórum, alcançamos, e ao mesmo tempo corrigindo, 9 parlamentares presentes, 15 ausência. Portanto, sem quórum para deliberação, declaro encerrado a presente sessão.